que eu me esforce para ser amigo de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre a importância de nos importarmos com o Espírito Santo que habita em nós. Todo cristão autêntico se torna em um templo, em um tabernáculo, para a habitação de Deus, a fim de ser dedicado a Ele. Em todo o tempo. Então, o nosso texto, em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9, é o que nós vamos meditar. Nós vamos estudá-lo de forma até um tanto rasa, mas acredito que será muito produtivo, porque tentarei ser prático. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Eu deveria dar um título aqui sobre o verbo controlar, mas eu preferi escolher essa amizade com Deus, e vocês vão entender depois por quê. Mas vamos lá. Como cristão verdadeiro, a que classe de pessoas eu devo pertencer? Por que eu faço essa pergunta? Você está aqui, e então você diz: eu sou cristão. Isso não resolve o problema. Você tem que tomar uma posição e pertencer a uma classe específica. Porque o texto nosso, base, trata de duas classes de pessoas. Quais são elas? As que são controladas pela natureza humana. Correto? Porque vivem de acordo com ela. E a segunda classe, as que são controladas pelo Espírito Santo, porque vivem de acordo com o Espírito. Então, isso está no versículo 5, e eu vou colocar o versículo agora aqui no slide, de uma forma mais abrangente, para que você entenda as palavras do apóstolo Paulo. A epístola de Romanos, ou a carta aos Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo a fim de explicar como que a salvação, o trabalho de Deus em nos salvar, tá? Acontece. A carta aos Romanos é um dos principais livros de toda a Bíblia. É importantíssimo. Quando eu dava aula aos meus alunos, eu gastava quase um ano em cima disso aqui. E muitos deles ficavam coçando a cabeça devido à profundidade que existe aí. Mas nós podemos pegar esse texto, como eu disse a vocês, de modo prático e sermos capazes de entendê-lo muito bem. Então vejamos. Versículo 5 começa lá. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, isto é, que se inclinam para as paixões da carne. Então entenda-se, entenda a natureza humana como carne, carregada de paixões. É o que a Bíblia no original trata, a palavra carne, que é a natureza humana. Porque as pessoas que se inclinam para as paixões da carne têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Portanto, esta pessoa se torna o quê? Carnal, cheia de prazeres carnais. Correto? Dá para entender até aí? Então, continuando. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, isto é, as pessoas que buscam as coisas do Espírito, que têm prazer em Deus, porque não basta uma pessoa vir aqui, você tem que ter prazer em estar aqui. Não basta você ter uma Bíblia, você tem que ter prazer em ler a Bíblia. Vocês já viram que algumas pessoas, quando vão ler a Bíblia, eles não têm prazer, eles usam a Bíblia como se fosse uma tábua de salvação. Ah, eu estou com um problema, ó, Deus, fala comigo. Já mencionamos isso tantas vezes. Isso não deve ser feito, não deve ser tomado como hábito. Porém, longe de mim duvidar que Deus pode realmente, em algum momento, falar com a gente. Eu não duvido nada do que Deus pode fazer. Porém, eu tenho minhas dúvidas com relação ao nosso comportamento. Tá? Eu sei que Deus pode falar alguma coisa do dia de amanhã. Porém, eu posso transformar isso em um hábito, em querer buscar o tempo todo o dia de amanhã, em um telefonema, com alguém, e isso é perigosíssimo. Isso não agrada a Deus. Muito bem, onde nós paramos? Nós temos prazer em Deus, correto? Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus, isto é, que buscam as coisas do Espírito, que têm prazer em Deus, então, têm, isto é, buscam ter, correto? Se esforçam para ter, querem ter, desejam ter, anseiam ter, exprimem o profundo desejo para obter, tá? A sua mente controlada pelo Espírito. Então significa o quê? Que uma pessoa que busca as coisas espirituais com prazer, então ela tem ainda um desejo muito maior de ser controlada, isto é, de ser alimentada, correto? Dirigida, orientada, governada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela viu a grandeza, ela percebe a beleza da ação do Espírito Santo. Ela percebe o quanto o Espírito de Deus dentro dela lhe dá sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes, a natureza humana expressa o quê? Mais idiotices, tolices, asneiras, estupidez do que sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de você conseguir enxergar uma situação com os olhos de um sábio, com a mente de um sábio, com a capacidade de um sábio, com a destreza, com a perspicácia, com o discernimento, com as características de um homem que tem uma visão muito ampla. Nós não temos esta capacidade na maioria das vezes, porque nós, como eu disse domingo, somos seres atormentados. Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Não foi isso que ele disse? Como que uma pessoa má pode dar coisas boas aos filhos? Uma pessoa má é uma pessoa, não é que ela é perversa, ela é uma pessoa desequilibrada, inconstante. Ela é uma pessoa que vive numa insegurança devido ao seu cotidiano. Eu até usei um termo, vicissitudes, que significa as variáveis, o alto e baixo dos nossos dias. Então você enfrenta isso o tempo todo, e você e eu sabemos o quanto nós somos atribulados. Você vai para o seu trabalho que você gosta, você vai para a sua casa que você quer, e lá você encontra tormentos, e lá você encontra tribulações, mas mesmo assim você oferece o melhor de si. Correto ou não? Muito bem. Agora, se nós somos seres limitados, precisamos de um sábio. E quem é realmente o pai dos sábios? Deus. Porque você não pode julgar sabedoria com conhecimento. O fato de você decorar toda a Bíblia não lhe dará sabedoria, porque a sabedoria surge pela obediência. Vamos supor, você está enfrentando um problema sério agora, e aí você quer sair de dentro dele. Então você não vai ter sabedoria para enfrentá-lo, porque você está sempre em rota de fuga. Você nunca está pronto para resistir, para enfrentar, para assumir aquele momento. Você está sempre pedindo a Deus, eu estou usando o pronome você, mas não entenda isso como um ataque, mas com a maneira mais prática de falar, é uma coisa de oratória, sei lá. Então, nós queremos sempre fugir das situações, estamos sempre buscando uma rota de fuga, sem saber de fato se deveríamos buscar isso ou não. Então a primeira coisa não é fugir, a primeira coisa é enfrentar, é estar lá e encarar, porque para se viver é necessário coragem. No entanto, a natureza humana oferece uma característica incrível, que é uma filosofia hoje em moda, que eu sempre digo a você, que é o hedonismo. Os homens estão vivendo uma filosofia de hedonismo. O que significa isso? É o prazer pelo prazer. É um disfarce da felicidade. A natureza humana oferece a você, clama de você, o prazer. Mas esse clamor é disfarçado com o termo felicidade. Ele diz, se você agir assim, você vai ser feliz, mas não vai ser. Não vai ser. Muito bem. Isso é o que a natureza humana busca e apresenta em todo o tempo. Então eu digo que o prazer carnal é uma disposição de completa autossuficiência. Ela diz, você é dono do seu nariz, você não pertence a ninguém. A nossa pergunta é, a que classe de pessoas eu devo pertencer como cristão? Mas a natureza humana sempre está dizendo, você não deve pertencer a ninguém. Você é dono do seu nariz. Ninguém manda em você. Você não tem que prestar contas a ninguém. Garanto que todos que estão aqui, e entre os quais eu me incluo, já ouvimos essa voz. Não vamos ser hipócritas. Vamos ser verdadeiros. Nós já ouvimos isso. Por que nós ouvimos esta voz? Porque aquela força interior dentro de nós busca uma liberdade mentirosa, uma liberdade mascarada de novo com a roupagem da felicidade. É um prazer carnal. Por quê? Porque essa liberdade, essa pseudo-liberdade, essa falsa liberdade, é capaz de se transformar em libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é devassidão, depravação e também insubmissão. Então eu coloco aqui uma observação. Bem dentro dos nossos dias, nós estamos comemorando nesses dias, nós, nem todos, não sei você, mas vivemos em uma época onde o carnaval é muito comemorado no Brasil, mas não é só aqui que se comemora carnaval, em muitos lugares. E talvez você não saiba o significado da expressão ou do termo carnaval. A palavra carnaval, ela vem pela soma de duas palavras do latim. Primeiro, carnis, que significa carne. E a segunda, levare, carnis levare, que significa levar, tirar, afastar, levar para longe. Por quê? Primeiro, ela se refere ao alimento carne. As pessoas comiam carne. Mas após a quarta-feira de cinzas, até o domingo da Páscoa, as pessoas não comem mais carne. Mas isso é uma prática esdrúxula, idiota. Nenhum cristão verdadeiro deveria praticar isso. Isso é uma bobagem que nós trazemos lá de trás de uma religião sem entendimento. Porque nós passamos a seguir uma tradição oral. Religião que se aprende só por audição e não pela leitura leva a pessoa a fanatismo e a erros crassos, erros marcantes, terríveis. Muito bem. Fazendo uma analogia, que é o que vale, o carnaval é um período onde você vive para dar vazão à carne e viver pela carne. Então a carne se alimenta da carne, no aspecto o quê? Pejorativo do termo. Então a natureza humana se alimenta da natureza humana. Então você vê, eu vi em alguns desfiles, eu até mandei um arquivo para muitos, que eu recebi até do Vanderlei, sobre um artigo de Tiago Oliveira, e eu peço que depois vocês leiam, Jesus não está na Sapucaí. Então, depois vocês leiam, por favor, que eles tentam dizer que Jesus era defensor dos pobres. E então eles tentam dar uma conotação à pessoa de Jesus ideológica, política ideológica, quando na verdade não é. Nós vemos a mulher de Pilatos ajudando Jesus e ela era pobre? Claro que não. Maria Madalena não era pobre e ela ajudava Jesus. Muitos pobres iam a Jesus para arrancar dele alguma coisa, mas quando perceberam que não tinha mais pão e nem peixe, o abandonaram. Os próprios pobres, quando estavam diante de Pilatos na sentença de Jesus, clamaram por Barrabás. Então você vê o mau entendimento que essas pessoas fazem do Evangelho. O que a carne é capaz de fazer para seduzir as pessoas, para conduzir, persuadir as pessoas a cair no erro? Isso é lamentável. Portanto, toda pessoa que nasce para uma nova vida com Deus, ela precisa aprender muito rápido a ser submissa ao Espírito Santo. Ela precisa aprender quem é o Espírito Santo. Mas o que as igrejas ensinam? Ensina a cura divina, ensina a vitória. Eu estava lendo um texto, inclusive nesse próprio texto base que nós lemos, e um pastor dizendo, quem segue o Espírito tem a vitória. Mas ele não fala vitória sobre o quê? Então a pessoa que lê aquilo, começa a imaginar que vitória é ter dinheiro, vitória é ter carrão, vitória é conquista. Mas o texto aqui é a vitória sobre si mesmo. É a vitória sobre o pecado, sobre a imoralidade, a perversidade, a devassidão. Então, o apóstolo Paulo fala àqueles que já nasceram de novo que é necessário ouvir as orientações do Espírito Santo e segui-lo e andar com ele. Ele fala isso lá em Gálatas capítulo 5, 16, quando diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija, isto é, controle, oriente, governe, administre a vida de vocês e não obedeçam, isto é, não se submetam, não se entreguem ao controle. Do quê? Da natureza humana, das paixões carnais, dos seus gritos, da sua falta de felicidade carnal, porque é isso que ela quer. Às vezes eu falo para certos jovens, vocês estão namorando, não passe o carro à frente dos bois. E eu percebo que alguns abaixam a cabeça, ficam com raiva. E eu tenho que chegar ao ponto de dizer, você escolhe o caminho que você quiser. Agora, se você quiser construir um relacionamento de acordo com Deus, este é o caminho, e eu tenho que mostrar. Agora, se você quiser construir um relacionamento que daqui a pouco irá se transformar em um verdadeiro inferno na sua vida, segue os prazeres da carne, siga. Ande atrás deles, e você vai ver o que vai acontecer. Então, Deus quer nos dar sabedoria, mas a natureza humana, ela é incapaz de perceber os verdadeiros valores, ou o verdadeiro valor dentro de uma situação. Por isso é que nós sempre estamos em rota de fuga, ou buscando o prazer, uma falsa felicidade. Você não entende pela natureza humana o valor de encarar uma dificuldade. Você não entende o valor de perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus na sua fragilidade. E ficamos pedindo oração a todo mundo para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos cure, para que Deus nos encaminhe por grandes luzes, debaixo de grandes luzes, que Deus não nos deixe cair debaixo do poder dos demônios e tudo mais. Meu irmão, Jesus diz, eu dei poder a vocês para andar e pisar serpentes e escorpiões. Você vai ter que andar no meio deles. Em algum momento vai ter que andar. Mas Deus diz, você vai prosseguir, eu vou preservar você. Então nós não damos valor, a natureza humana não sabe dar valor aos planos e propósitos de Deus. A segunda pergunta que eu faço é possível, com clareza, distinguir as ações da carne e as do Espírito de Deus? E então, eu questiono novamente, o que a carne ou a natureza humana produz? O apóstolo Paulo nos dá uma breve lista, porque a lista seria muito longa. Então ele diz, as coisas que a natureza humana, isto é, a carne, produz, repare, são bem conhecidas. Toda pessoa que tem um pingo de moral é capaz de perceber a indecência, a perversidade, a sujeira, nessas ações. Então Paulo diz, elas são a imoralidade sexual, acabamos de falar, a impureza, as ações indecentes. Se nós fizermos um estudo aqui, você vai perceber que cada coisa puxa outra, gera outra. Tá? A imoralidade sexual que campeia em nosso mundo tem o objetivo de tornar nossa mente impura. E, tendo uma base de impureza, as nossas ações serão o quê? Indecentes. Ao contrário do que nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, porque Deus nos ensina um modo correto de viver. Então, ele continua, no verso 20, a adoração de ídolos, isto é, pessoas ou coisas que induz ao erro. Você pode adotar uma pessoa como a sua tábua de salvação, ou uma coisa, o dinheiro, por exemplo, ou, sei lá, um prego, uma ferradura. Enfim, nós pensamos que ídolo são somente imagens, mas não, você pode ser o ídolo de si mesmo. Então veja lá, as feitiçarias, que significa a administração de drogas. Então, olha o nosso mundo como está. Aí diz, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, isto é, uma vida que busca coisas, mas sem generosidade. A pessoa busca só para si, só para si. Ele não reparte, ele não abençoa ninguém. A desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, aí ó, folias, reuniões ruidosas. Me permitam falar, mas façam como quiserem. Quando você vai a uma festa, você consegue conversar? Por causa da folia. E a Bíblia fala que isso é uma obra da carne. Para que as pessoas não se relacionem. Você fica entorpecido com aquelas caixas de som explodindo a sua mente. Tomem cuidado. Aí, ele continua. Os que fazem essas coisas, ou não, vamos lá, e outras coisas parecidas com essas. Então ele diz, repito o que já disse, os que fazem estas coisas, isto é, que as tornam como exercícios habituais, praticando o tempo todo, não receberão, isto é, não terão participação, não experimentarão o reino de Deus. Ele é claro. Se você vai a uma festa de um irmão, não é uma boa oportunidade para ali você ter a bênção de Deus? Mas o que eles fazem? Primeiro, eles fazem tudo para destruir qualquer comunhão. Você é incapaz de fazer uma oração com aquelas coisas explodindo o seu ouvido, seus tímpanos. Ninguém está preocupado com ninguém. São atitudes não cristãs que não nos tornam diferentes de ninguém. Pelo menos dos mundanos. Já cansaram? Então, reparem essas atitudes. Elas também representam, vou chamar assim, de felicidade pessoal ou prazer da carne. Deixa eu pegar um exemplo. Inveja. Tem pessoas que sentem prazer em invejar. Por incrível que pareça, elas precisam ter inveja. Outra coisa, bebedeira. Como é que você, cristão, se você quer beber alguma coisa, bebe em casa, mas você vai numa festa e você acha bonito ficar enchendo a cara lá, se tiver um cristão mais fraco na fé, como ele vai olhar para você? Tenha santa paciência. Você é um egoísta. Você não tem generosidade coisa nenhuma. Se é que o Espírito de Deus está agindo em você. Se Deus não te proíbe de você tomar umas talagadas, isso é problema seu com Ele. Mas respeite os mais fracos na fé, que não suportam ver essas coisas. Correto? Agora, se você olhar essa lista toda aí, você vai ver. Tem gente que tem prazer em adorar uma pessoa, uma coisa. Aquilo é a felicidade. Se ele não tem aquilo, ele está desesperado. Ou eu estou errado? Então, o que o Espírito de Deus ou de Cristo produz? Aí nós estamos no próprio livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25. Se as obras da carne produzem ações distintas, um estudo adequado nas ações do Espírito Santo, você percebe que uma coisa está ligada à outra. Você não pode praticar uma sem praticar a outra. Nas obras da carne você pode, porque aquilo é um prazer falso. Mas aqui não. Aqui você tem que construir algo, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas isso significa que ele diverge da primeira lista. E então ele diz, o Espírito de Deus produz o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Isto é, não existe aquelas regras de circuncisão, de guarda de sábado, essas coisas que a religião adotou, véu, sei lá. E então ele diz, as pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas. O que é crucificar? Você diz assim, eu quero morrer em Cristo, eu quero que Ele viva, eu quero que eu morra. João Batista disse que eu diminua, mas que Cristo cresça. Crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então ele está dizendo que as pessoas que pertencem, ele de novo está mostrando uma classe de pessoas, a classe que nós devemos pertencer. Nós somos pessoas que o tempo todo crucificam a si mesmos para a glória de Deus. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Está muito claro. E então chega uma terceira pergunta. O que acontece àqueles que praticam as ações da carne? Como nós já vimos, as pessoas não recebem o reino de Deus. Mas há outras características que o nosso texto nos diz. Primeiro, acabam morrendo espiritualmente. O verso 6 do nosso texto base diz, as pessoas que têm a mente controlada, isto é, influenciada, dirigida, governada pela natureza humana. Agora, veja a ação do verbo. Ele está projetando uma consequência futura. Então eu digo a vocês, que consequência é essa antes? Acabarão morrendo espiritualmente. Eu sou obrigado a dizer a vocês que há muitos cristãos que eram uma bênção, mas agora eles se comportam como pessoas espiritualmente mortas. Porque eles estão sempre lutando contra as orientações divinas. Eles não se submetem à ação do Espírito Santo dentro de suas vidas. Eles se afastam de Deus o tempo todo, porque estão morrendo, ou já morreram. E agora eles manifestam a atitude da autossuficiência, aquele que quer governar sua própria vida. Eles não querem ser governados por Deus, porque a natureza humana apresentou a eles uma falsa ideia de liberdade e chegaram ao ponto do escárnio de dizer: Deus sabe que eu amo, Ele me conhece, eu sei que sou fraco, mas Ele me aceita assim mesmo. Segundo o que nós lemos, Deus não aceita. Nós temos que parar de brincar. Essas pessoas não querem entender que a natureza humana e a natureza divina são inimigas. Como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas 5,17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Parece que Paulo é redundante, mas é para entender. Os dois, diz Paulo, são inimigos. E por isso, e por essa razão, para ficar claro, vocês não podem fazer o que vocês querem, isto é, não devem procurar ser autossuficientes. É isso que ele está dizendo. Esse é um texto que muita gente não entende. Mas Paulo está dizendo simplesmente isto: vocês não podem viver para Cristo sendo autossuficientes. Vocês não conseguem agradar a Deus. E então, segundo, o que acontece às pessoas que praticam a carnalidade? Não agradam a Deus. E a sua autossuficiência faz com que se tornem o quê? Inimigos dele. A coisa ficou mais séria aí. Quando você, o Espírito de Deus diz, dá o perdão, mas você luta, não, não, não. Você se torna inimigo de Deus. Porque Deus quer fazer algo que você agora não quer, porque você é autossuficiente, você quer ser dono do seu nariz. Então, o versículo 7 diz o quê? Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, está claro, se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E então chegamos aqui. Por opção pessoal, aqueles que praticam as obras da carne não pertencem ou deixam de pertencer a Deus. Porque eu creio, lendo a Bíblia, que você pode aceitar a Deus e durante o curso você também pode rejeitá-lo. Então, Paulo diz: vocês, porém, não vivem, isto é, não vivem para buscar os mimos, as afeições, os prazeres carnais, como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, e o que isso significa? Se é que vocês foram transformados em um tabernáculo ou em um templo espiritual para a habitação de Deus e dedicado a Ele. Quando eu vejo um cristão inerte, parado, sem frutificação, eu me preocupo com aquela vida, porque o Espírito de Deus não está conseguindo transformar essa pessoa em um templo dedicado ao Senhor, por causa da sua habitação. Ele não se transforma em um instrumento para abençoar pessoas com as coisas sagradas do alto. Ele fala de futebol, política, do diabo que for, mas ele não consegue ajudar ninguém. Vocês conhecem pessoas assim? E possivelmente as temos aqui. Então, Paulo continua: quem não tem o Espírito de Cristo, repare o verbo ter, ele não é o que, o seu significado não é o que nos parece propriamente, porque muitas pessoas dizem assim: mas eu oro em línguas, então eu sou de Deus. Você tem que entender o que Paulo está dizendo aqui, e eu vou te explicar agora. Já leram? Quem não tem o Espírito de Cristo, isto é, quem não se importa com Ele, quem não concorda com Ele, quem não se une estreitamente ou intimamente com Ele, quem não se firma nele, não pertence a Ele. É isso que significa não tem. Você se lembra quando você se importava em aguardar o Senhor? Você se lembra quando você se importava em dizer: Deus, te amo. Eu não estou entendendo nada, mas tudo bem, vamos lá. Mas hoje você ficou alvoroçado ou desinteressado, você já não tem mais o mesmo ímpeto, outras coisas tomaram o lugar, você conduz a sua família noutras direções, você não impõe mais um ritmo de alegria e de prazer em Deus. E em quarto lugar, que eu tenha o forte desejo de ser amigo de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz no versículo 6 do nosso texto base: mas as que têm, as aqui se refere pessoas, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão o quê? A vida eterna. Isso se refere tanto no tempo presente como no futuro. Mas a vida eterna é uma qualidade de vida que age em nós no presente imundo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque a vida eterna está agindo nele. Agora você, quando se encontra com a sua namorada, você quer abençoá-la, e você com o seu namorado quer abençoá-lo, com a sua esposa, o seu marido, você quer abençoar esta vida. Quando você vem aqui, você quer abençoar as pessoas, porque esta vida eterna, ela salta de dentro de você como uma fonte que jorra. Jesus disse isso. Se eu vejo um camarada que não quer saber nada de Deus, eu vejo, dá problema dele, mas dá tristeza. Porque aquilo parece, sabe o quê? Um cupim no meio do pasto. Não serve para nada. Só está lá para sugar o líquido do solo. Você quer saber onde tem água? Olha onde tem cupim. Então, tem muitos cupins dentro da igreja, para não dizer chupim. Então, o que acontece? Não flui nada. Jesus disse, aquele que crê em mim, fontes de água viva fluirão do seu interior. Então, terão a vida eterna, isto é, a vida do alto, agindo em suas vidas no presente mundo. E a paz, devido à amizade de Deus, pela observação dos seus termos. A paz não é uma sensação sentimental. A paz é uma declaração de rendição, em que você diz: Senhor, eu fui o idiota, mas agora eu me rendo a ti e quero andar nos teus caminhos, eu quero a tua vida dentro de mim. Então não quero mais ser teu inimigo, eu quero ser teu amigo. O Senhor aceita a minha amizade, eu quero a tua amizade a todo custo. Então Deus coloca os papéis sobre a mesa e eu os assino. Walter, blá, 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 blá. Rendo os meus direitos ao meu Senhor e cessam aqui todas as inimizades e a nossa guerra particular. A partir de agora, somos amigos. Só pode ser amigo de Deus aquele que o agrada, que conhece de fato os seus planos, propósitos, e exerce o seu trabalho espiritual para a propagação do reino. Algumas pessoas ainda não entenderam que a vida cristã, ela é cheia de trabalhos, porque Deus exige dos seus filhos trabalho. Foi a primeira coisa que Deus deu a Adão: trabalhe, cuide do jardim. E o que Adão fez? Cuidou das suas imaginações. E então Deus diz: muito bem, você não cuidou do jardim, agora você, com o suor do teu rosto, vai ter que alcançar comida. O que é que Deus nos dá? Trabalho. Cuide do meu reino, porque o primeiro Adão não cuidou. O segundo Adão mostrou como cuidar. Ele me ouviu, e ele andou na minha presença, ele seguiu o Espírito de Deus, e ele é o exemplo para vocês. Trabalhe pelo meu reino na sua família, implante o meu reino lá. implante os princípios do meu reino na vida dos seus filhos. Plante o meu reino no local que você trabalha. Plante o meu reino na igreja que você está. Plante o meu reino no teu coração. Reconheça que você, de onde veio, era frágil, inútil, não tinha nada, e você confessou isto a mim, e eu dei a você a oportunidade de participar do reino. Mas não fique pensando que você já conseguiu tudo. Lamente as suas fragilidades, porque você continua frágil. Você é um descendente de Adão, e você só será perfeito como descendente de Cristo na eternidade. Confie nas minhas promessas. Por enquanto tenha sede e fome de fazer minha vontade, porque eu deixarei você completamente satisfeito. Quando nós olhamos esta palavra e Deus nos deixa satisfeitos, as pessoas de novo dizem: Deus vai me dar dinheiro. Não. Deus nos deixa satisfeitos com os recursos que Ele nos dá para enfrentarmos as nossas dificuldades, para enfrentarmos inimigos, enfrentarmos a nós mesmos e o inferno que se levanta a cada dia contra nós. Que nós sigamos o exemplo de Cristo, que um dia declarou aos seus seguidores o seguinte: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Ele não disse: eu não considero vocês mais empregados. Ele disse: eu não os chamo, mas nós continuamos sendo. Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos. Pois, ele vai concluir: tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Um escravo, o patrão não explica para ele o porquê ele tem que fazer aquilo. Vai lá e corta o capim. Mas o amigo, o patrão diz: vem cá, corta o capim, porque, para que, pela razão de, com o propósito de, ele explica. Nós somos servos de Deus, mas precisamos atingir o nível de amizade, para saber as razões, por que você está aqui, por que Deus trouxe você aqui esta noite. Por que, em vez de você estar sambando, você veio aqui? Sambar na igreja aqui. Por que você está agora namorando com esse rapaz ou esta moça? Por que você está morando onde está? Por que você está passando o que está passando? Você sabe que Deus pode mostrar tudo isso a vocês? Porque Deus chamou você para ser um homem e uma mulher de Deus, para realizar suas obras. Que Deus possa nos abençoar cada dia, pois esta era a palavra para Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe.